Amém. Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs. Queria ler com você o Salmo 51. Salmo 51, até o verso 10 desse Salmo. Salmo 51, a partir do verso 1, até o verso 10. Salmo 51, a partir do verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. E sei que desejas a verdade no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopro e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo da alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos, mais uma vez, de estarmos aqui na sua casa, Senhor. Diante das nossas lutas, diante dos nossos desafios, nós estamos aqui encontrando em Ti, na Tua presença, forças necessárias para que a gente continue a nossa jornada ao Seu lado, Senhor. Nesse momento, nós estamos diante da Sua palavra, da exposição da Sua palavra, Pai, e nós pedimos em nome de nosso Senhor Jesus que o Senhor a use para falar aos nossos corações, para direcionar as nossas vidas, para nos iluminar, Senhor, a respeito da Tua vontade, dos Seus propósitos eternos, Senhor. Que os nossos corações estejam expostos ao Teu Espírito, para que Ele nos fortaleça, nos conduza, nos ensine em todas as coisas, Pai. Pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, a gente está em uma série de reflexões que a gente tem chamado de Vida com Deus. Essa série está fundamentada em alguns dos salmos. E com base na vida e na jornada de alguns personagens bíblicos, a gente tem refletido sobre como é a nossa vida aqui e, ao mesmo tempo, como é a nossa vida ao lado de Deus. Nós já refletimos em alguns temas importantes a respeito dessa jornada. E, na semana passada, nós falamos sobre o Salmo 46. O Salmo 46, para mim, ele é muito importante, porque é um salmo que fala sobre o que é a realidade da vida. Às vezes a gente caminha nesse mundo criando em nossa mente, em nosso coração, uma mentalidade utópica, de que a gente vai conseguir caminhar por aqui simplesmente triunfando e conquistando tudo aquilo que a gente quer, ou que de alguma maneira nós estaríamos isentos das lutas e dos sofrimentos. Eu gosto do Salmo 46 porque ele fala sobre o caos desse mundo. Ele fala que esse caos está na política, esse caos está em nós mesmos, o caos está na natureza, está no mundo fora de ordem. Mas ao mesmo tempo que ele aponta essa realidade do que é a nossa vida enquanto nós estamos aqui, ele fala que, em meio ao caos, quem caminha com Deus tem refúgio e tem força na presença do próprio Deus. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro presente nos meus dias de adversidade. Ou seja, é o próprio Deus, ou a vida na presença do próprio Deus, que nos dá refúgio e forças diante de um mundo que está em estado de caos. Hoje, continuando as nossas reflexões, eu quero falar sobre um caminho de restauração na jornada. E eu estou usando aqui, como base para a nossa reflexão, o Salmo 51. Você deve saber que o Salmo 51, ele é um salmo atribuído a Davi, mas atribuído a um momento muito sensível da vida de Davi. Todo mundo sabe que um dos maiores escândalos da Bíblia é o pecado de Davi, o adultério de Davi. Mas parece que, mesmo depois de ter cometido esse pecado, Davi ele não tomou consciência da gravidade do que ele fez. Davi, na verdade, maquiou as coisas. Ele deu um jeito ali, deu um jeito aqui, e ele falou que ninguém percebeu o que aconteceu, e eu toco a minha vida. E ele segue a vida como se não tivesse consciência da gravidade do erro que ele cometeu. Deus fica olhando para Davi e fala assim, mas não é possível. Esse sujeito vai fazer o que fez, vai continuar seguindo a vida como se nada tivesse acontecido, e vai tocar a vida. Fala, não. Aí Deus fala com o Natan, o profeta Natan. Fala, cara, vai lá na casa de Davi e fala com Davi a respeito do erro que ele cometeu e da gravidade do que ele fez. Davi foi, Natan foi, e exerceu a verdadeira função de profeta, porque na Bíblia os profetas não vêm para dizer aquilo que a gente quer ouvir, mas eles vêm para dizer aquilo que a gente precisa ouvir. Então Natan vai até a casa de Davi e fala assim, Davi, eu vou te contar uma história, tem uma história para te contar. Meu sogro, quando a gente chegava na casa dele, ele dizia assim, tem alguma fofoca, alguma coisa para comprar chá com a gente? Falei, não, cara, a gente é crente, né? Não pode mais isso. Mas Davi fala assim, qual é a história? O que você tem para me dizer? Fala, cara, eu vou te contar uma história, você não vai acreditar. Dois homens moram um perto do outro. Um rico, muito rico, cheio de bens, cheio de recursos, tinha gado, tinha de tudo. E outro, assim, pobre, vizinho dele, pobre, sem nada. Tinha uma cordeirinha, e criou a cordeirinha assim como se fosse um filho. Naquela época já tinha, parece, essa ideia assim, do pet filho, né? Ele criou dentro de casa, criou como se fosse um filho, passeava no shopping com ela no carrinho de bebê, e assim, criou assim como uma criança. Dava leite na boca, foi assim uma coisa extraordinária. Um dia, o rico recebeu uma visita em casa. E ele falou, vou precisar matar algum bicho para oferecer para essa minha visita. Sabe o que ele fez, Davi? Foi lá, pegou aquela cordeirinha do sujeito que só tinha uma, matou e ofereceu como refeição para os seus visitantes. Ah, meu irmão, Davi deu um pulo da cadeira, falou, esse sujeito tem que morrer. Aí Natan olhou para ele e falou assim, então, esse cara é você, Davi. Esse cara é você. Quando você tomou a mulher que não era sua. E detalhe, Deus disse no meio de Natan, eu te dei tudo o que você queria, e se você tivesse me pedido mais, eu lhe daria. Mas você escolheu pegar o que não era seu, e você pecou seriamente contra o Senhor. O Salmo 51 é o clamor de Davi diante de Deus quando ele toma consciência da gravidade do seu pecado. É ele se colocando diante de Deus, buscando em Deus perdão e restauração para a sua vida, para que ele possa continuar a sua jornada, reconhecendo que ele é completamente dependente de Deus em cada movimento da sua jornada. E talvez você olhe para essa história e diga assim, mas e daí? O que eu tenho a ver com a história de Davi? O que eu tenho a ver com o pecado de Davi? Tem tudo, irmão. Primeiro porque todos nós somos pecadores. Em certa dimensão, todos nós temos erros, todos nós temos pecados, todos nós enfrentamos os nossos desafios, todos nós. Paulo não falou isso aos romanos? Não há um justo sequer. Ou seja, Deus orou e falou assim, não tem ninguém com a ficha limpa aqui. Todo mundo é pecador. O apóstolo João escreve na primeira carta, capítulo 1, versículo 8. Se alguém diz que não tem pecado, chama Deus mentiroso, porque Deus nos trata como pecadores. Então, assim, por que esse salmo tem a ver comigo? Porque eu também sou um pecador. Porque eu também preciso de restauração, eu também preciso de perdão na minha jornada, isso é importante para mim. Mas, segundo, porque todos nós, em momentos da nossa jornada, precisamos ser restaurados. Restaurado na nossa comunhão, no nosso relacionamento com as pessoas. Restaurado no nosso relacionamento com o próprio Deus. Todos nós passamos por momentos na jornada que nos desafiam em relação à nossa caminhada com Deus. Portanto, falar de perdão, renovação, restauração, é algo que alcança a cada um de nós que está aqui hoje. Amém? Cada um de nós que está aqui hoje. E eu queria olhar, então, para esse Salmo 51, para esse caminho que Davi faz, quando ele toma consciência dos seus erros, que permitem que ele viva, apesar dos seus erros, um caminho de renovação e restauração na presença de Deus. E a primeira sabedoria de Davi aqui, ou o primeiro gesto de Davi para que ele possa viver, recomeçar a sua jornada, é reconhecer os seus erros. Primeiro passo para que a gente possa viver recomeços em nossas vidas é o reconhecimento de que nós somos pecadores e de que nós somos pessoas errantes nessa jornada. E é interessante porque um dos maiores desafios que nós enfrentamos nessa vida é justamente de reconhecer que nós somos pecadores. Se eu pedisse hoje assim, para você fazer uma lista de pessoas aqui nessa igreja que precisam mudar de vida, eu tenho certeza que você tem uma listinha, eu tenho minha. Né? Assim, ó, tem aquele ali, aquela ali, tem gente aqui. Eu tenho certeza que você tem assim, na ponta da língua uma série de pessoas que você olha e você fala assim, eu reprovo, está errado. Quando a gente está diante de um casal em conflito e você fala assim, meu irmão, qual que é o problema? O problema é ela. Ela é assim, ela é assim, ela é assim, ele faz isso, ele faz isso. Aí em algum momento você para e fala assim, tá, mas e você, meu irmão? Eu tenho algumas coisinhas que precisam ser corrigidas, mas ela, vamos voltar para ela. A gente tem uma facilidade muito grande em perceber o pecado, a desordem no outro. Mas, normalmente, a gente tem uma grande dificuldade de perceber o quanto nós precisamos ser transformados. Mas há uma questão importante que a gente aprende com Davi aqui, que a restauração começa quando nós somos capazes de reconhecer o quanto nós precisamos ser transformados. Até uma fala, assim, importante, A verdade que você esconde, talvez seja justamente o ponto na tua vida que Deus quer agir. Talvez aquilo que a gente não quer admitir, aquilo que a gente não quer falar, seja justamente o ponto em que Deus quer tocar para que verdadeiras transformações aconteçam na nossa vida. E o que é extraordinário em Davi é que ele não esconde. Ele não nega, ele erra, mas ele assume que ele erra. Ele não se justifica, ele não terceiriza, ele reconhece, eu sou um pecador. E eu preciso ser transformado por Deus. Eu preciso da graça de Deus na minha vida. Então ele começa, a primeira parte é confessando o seu pecado diante de Deus, é derramando com honestidade a sua condição diante de Deus. E essa confissão de Davi, esse derramar de Davi diante de Deus, tem algumas virtudes extraordinárias. Primeiro, eu gosto dessa humildade de Davi, diante de Deus, de admitir a sua própria condição. Porque se a gente for a pensar, a gente podia assim, Davi poderia se aproximar de Deus dizendo assim, Senhor, eu errei. Mas assim, o Senhor conhece a minha história. Desde novinho te servindo, Senhor. Não podia colocar assim na mesa. Só, olha, quando nós tivemos aquele problema com Golias, não tinha um crente capaz de enfrentar o cara. Eu enfrentei confiando no Senhor. Então assim, eu sei que eu errei. Mas assim, leva em conta o tempo que eu estou servindo no ministério, o tempo que eu toco na banda, o tempo que eu prego. Percebe? Assim, leva assim, vamos falar, Senhor. Assim, tudo bem, sou, mas naquele feriado prolongado eu estava na igreja. Entendeu? Assim, pensa, Senhor. Vamos colocar na balança. Mas ele começa esse discurso dizendo assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse clamor por misericórdia é um clamor de quem sabe que não tem nada para oferecer para Deus. Aquele que clama por misericórdia está dizendo, eu sou um miserável. Senhor, eu estou chegando diante de ti e eu não tenho nada para oferecer. E se o Senhor quiser me perdoar, me reconstruir, recomeçar a minha vida, eu sei que não é por mim, é por ti. É por teu amor, é por tua graça, é por tua bondade, não é mérito meu. É bondade tua. É bondade tua. Eu não mereço, Senhor, eu não mereço nada de ti. A primeira marca desse clamor é com humildade diante de Deus. Segunda, ele reconhece a sua própria natureza pecadora. Porque ele fala, eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Eu reconheço os meus pecados. E detalhe, esses meus pecados, eles me perseguem. Ou seja, a todo tempo, a minha consciência me lembra de que eu sou pecador, de que eu preciso mudar, de que existem coisas a serem arrumadas na minha vida. E talvez alguém diga assim, eu não vivo com, às vezes, assim, atormentado na minha consciência. Pode ser que, de fato, algumas pessoas tenham alcançado uma vida de santidade, glória a Deus por isso, né? Mas, às vezes, a gente não tem essa consciência da necessidade de transformação, porque a gente está distante de Deus. E é na presença de Deus, na palavra de Deus, que a gente percebe o quanto nós precisamos ser transformados, o quanto nós precisamos ser santificados por Deus. Então, a segunda coisa que ele faz é dizer assim, Senhor, eu reconheço diante de ti, eu sou um pecador. Eu reconheço diante de ti que existem problemas em mim. E ele torna essa questão ainda mais profunda, porque ele reconhece que o pecado está na natureza humana. Porque no verso 5, ele diz assim, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que nasci, desde que concebeu a minha mãe. O que Davi está dizendo é assim, Senhor, eu não me tornei um pecador porque eu pequei. Eu pequei porque eu sou um pecador. Ele está dizendo, eu admito diante de ti, Senhor, que existem forças na minha natureza que a todo dia lutam contra mim e me arrastam para o pecado. Tanto é que aquilo que eu quero fazer eu não consigo. E o que eu não quero eu acabo fazendo. Porque a minha natureza está em conflito. A minha natureza ela tem uma atração pelo pecado. O problema do que aconteceu não foi que a irmã tomou banho com a porta aberta. O problema é que existem forças em mim. E os meus olhos são atraídos por aquilo que não presta. Existem desejos em mim que eu sei que me levam para um caminho diferente daquilo que é o teu. E eu sei que isso é um problema que está em mim. Isso está na minha natureza. Eu preciso ser transformado no meu íntimo. Portanto, a primeira atitude de Davi, que o ajuda a viver esse processo de recomeço, é admitir, é reconhecer com humildade e com toda a humildade que ele precisa de fato ser transformado por Deus. É reconhecer que o que aconteceu é um problema da sua própria natureza. Eu sei que parece simplício, irmão, mas isso é tão contrário à nossa natureza. Porque nós somos treinados a maquiar os nossos defeitos. Nós somos treinados para terceirizar as responsabilidades da nossa vida. Desde que os nossos pais pecaram lá no Éden, quando Adão olhou para Deus e falou, o problema é a mulher que tu me destes. Nós herdamos uma natureza que não assume o pecado, que não assume os erros e que tende a terceirizar. Mas a primeira atitude é quando que a gente pode viver processo de restauração. É quando a gente é capaz de assumir, Senhor, eu preciso mudar. Existem transformações que precisam acontecer na minha vida. Há uma frase importante que diz, o Evangelho nos chama a honestidade radical diante de Deus. Porque a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. Todos aqueles que são capazes de confessar os seus pecados de Deus, diante de Deus, alcançam de Deus misericórdia. Então, o primeiro passo, seja honesto por Deus. assuma os seus erros. Perceba aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. Perceba que muita coisa que está fora de ordem na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, não é um problema lá, é um problema que começa aqui. Aqui, começa aqui. Que nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Segundo passo de Davi, para que a gente possa viver processo de restauração, é não busque apenas perdão, busque também transformação. É extraordinário, porque quando a gente olha as palavras de Davi diante do Senhor, ele não quer ser só livre da culpa que ele carrega por causa do seu pecado cometido. Davi, ele quer ser transformado por Deus. Por isso a oração de Davi, a partir do verso 10, é: cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. E aqui a gente percebe caminhos para que a gente possa não só alcançar o perdão de Deus, mas para que a gente possa viver na presença de Deus verdadeira restauração. E a primeira coisa que Davi mostra para a gente é que a nossa transformação começa sempre no íntimo do nosso ser. É sempre de dentro para fora. Ele começa dizendo: cria em mim, Senhor. Cria em mim um coração puro. E renova dentro de mim um espírito estável. Ou seja, o coração, dentro do contexto bíblico, ele é a fonte das nossas vontades. Jesus disse que o nosso maior problema, os nossos maiores pecados, estão relacionados às forças e aos desejos que nós nutrimos dentro do nosso coração. Aliás, ele disse: bem-aventurados os puros de coração. Felizes aqueles que estão sendo transformados de dentro para fora, que não buscam uma espiritualidade exteriorizada, mas que realmente buscam essa mudança que começa no íntimo. E toda a verdadeira transformação começa quando o nosso íntimo é tocado e transformado por Deus. E não só é por dentro, mas toda a espiritualidade que é focada só do lado de fora, ela é um perigo para a nossa existência. Aliás, não foi isso que Davi fez? Pensa, Davi, ele comete um pecado horrível. Aí ele fala assim: poxa, a casa caiu. E eu queria pegar essa mulher para mim. Eu queria ter essa mulher com minha. Mas a lei fala: não adulterarás. Então, assim, se eu pegar ela para mim, eu vou arrumar um problema. Porque a mulher é minha, a mulher é de Urias. Aí ele falou assim: ah, mas se ela for viúva, não tem problema. Mas tem um outro problema, porque não matarás. Então, se eu matar o marido dela para ficar com a mulher, eu estou pecando. Mas se eu colocar ele na frente de batalha e ele morrer lá, está tudo resolvido. E esse é o resultado, quando a gente começa a lidar com a palavra de Deus, do lado de fora do coração, é quando a gente busca um tipo de espiritualidade exteriorizada, né, que atua do lado de fora, mas que não atua do lado de dentro. Talvez tenha sido esse um dos maiores conflitos de Jesus com os fariseus. Quando Jesus está ali com os fariseus e ele vai comer com seus discípulos, os fariseus se aproximam dizendo assim: escuta, os seus discípulos comem sem lavar as mãos, você não conhece as tradições. Aí Jesus olha para os caras e fala assim: meus irmãos, vocês estão preocupados com as tradições, de quantas vezes lavam as mãos? Eu conheço vocês, vocês negligenciam, cuidaram com os pais de vocês, e isso é lei de Deus. Aqueles que não cuidam dos seus pais é sujeito à morte. Mas vocês deram um jeito de maquiar a lei de Deus, e vocês ignoram esse princípio, e conseguem se preocupar com lavar as mãos. Vocês gostam de ritos externos, que não falam a respeito dos conflitos do coração. Há um outro momento, Mateus 23, onde Jesus fala também para os fariseus, ele fala assim: ó, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. A espiritualidade exteriorizada causa isso. A gente começa a se apegar à besteira e deixa de fato aquilo que é a essência da lei de Deus, do relacionamento com Deus, do ato de transformação de Deus na nossa vida. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e de cobiça. Vocês tratam as coisas pequenas, mas as maiores, que atuam no seu coração, essas coisas vocês querem deixar de lado. Mas há uma primeira busca aqui de Davi, que fala sobre um caminho de verdadeira transformação. A verdadeira transformação acontece quando nós buscamos uma espiritualidade que atua do lado de dentro do nosso coração. Quando a gente busca, de fato, em Deus, uma chance, um caminho para ser transformado. Interessante que Davi, ele não está diante de Deus buscando uma nova chance para continuar a sua vida. Ele está dizendo: Senhor, eu preciso de um coração novo. Porque se o Senhor não transformar o meu íntimo, eu sei que eu vou voltar aos meus pecados. Eu sei que eu vou cometer os mesmos erros que eu cometi antes. Portanto, transforma o íntimo do meu ser. A segunda marca aqui desse caminho de transformação é reconhecer a total dependência de Deus nesse processo de mudança. Eu acho curioso, porque quando a gente olha para esses versículos, a gente percebe que Davi entende que tudo depende de Deus. Percebe aqui, ó, purifica-me, não sou eu, é purifica-me, Senhor, faça isso por mim. Faz-me ouvir, dá-me condição de ouvir, de fato, esse novo júbilo, restaura a minha alegria, apaga as minhas transgressões, o Senhor apaga as minhas transgressões. Eu preciso que o Senhor me ajude, crie em mim um coração puro, ou seja, transforma o meu coração, eu não consigo mudar a mim mesmo, Senhor. Não é a minha capacidade, é o Senhor que faz isso em mim. Renova dentro de mim um espírito estável. Percebe que a todo tempo, Davi entende que quem o transforma é o próprio Deus. E há uma questão especial aqui, porque quando ele diz, crie em mim um coração puro, ele usou a mesma expressão usada no Gênesis, capítulo 1, versículo 1, quando Deus fala da criação de Deus. E Deus criou, num ato milagroso, todas as coisas a partir do nada. Davi clama por esse mesmo poder de Deus na vida dele. Senhor, da mesma forma que o Senhor agiu no início de todas as coisas, criando tudo a partir do nada, eu preciso de uma intervenção milagrosa dentro de mim. Crie em mim um coração capaz de ser sensível à tua vontade, capaz de te obedecer e de viver segundo os seus propósitos. Mas é interessante, porque essa nova criação fala de uma total transformação. E normalmente, quando a gente vem para a igreja, a gente vem mais para dar um up na vida, e não para viver um total recomeço na nossa existência. A maioria das pessoas que vem à igreja está dizendo assim, olha, tem um monte de coisa dando certo, mas tem um monte de coisa dando errado. Eu estou na igreja porque tem esse lado que não está dando certo, que eu vim aqui para ver se a gente consegue na vida para fazer dar certo. Mas presta atenção numa coisa, irmãos. Quando a gente aprende, o evangelho não é sobre melhorar aquilo que você já é. O evangelho, ele é sobre um novo nascimento. É sobre uma nova vida. Foi o que Jesus disse àquele homem, Nicodemos, capítulo 3, do evangelho de João. Senhor, eu sou doutor, PhD em teologia, tenho conhecimento, já dou palestra, prego, todo mundo me conhece. O que falta, assim, para a gente dar uma melhorada em mim? É simples, você precisa nascer de novo, cara. Eu não tenho um paliativo para a tua vida, eu tenho um novo começo para a tua vida. E essa mesma voz de Jesus ressoa sobre todos nós. Há uma fala do Agreste que eu gosto, onde diz assim, o evangelho não é para melhorar a vida que nós temos, mas para gerar uma nova vida em nós. O evangelho não é Deus melhorando o que você já é. O evangelho é Deus transformando tudo na nossa vida. E esse é um ato milagroso do Senhor que acontece no íntimo do nosso ser, meus irmãos. Portanto, sua jornada, questões para a gente refletir aqui. A sua jornada tem sido marcada por transformação? Será que você não habituou simplesmente a pecar e a pedir perdão dos seus pecados, mas não tem buscado, de fato, transformação a respeito do que precisa acontecer na sua vida? Você pode olhar para trás, a gente já está no meio do ano, e dizer... De lá para cá eu melhorei. De lá para cá eu percebo que Deus tem atuado na minha vida. Você pode dizer que você tem mudado? A sua jornada tem sido marcada por transformação. Terceiro e último, eu queria falar sobre os resultados de quando a gente busca uma espiritualidade focada nessa transformação. Primeiro, Davi encontra no perdão de Deus alívio dessa culpa, leveza para a sua jornada, porque ele diz no verso 8, faz-me ouvir o júbilo da alegria e os ossos que esmagastes exultarão. Davi está dizendo assim, enquanto eu convivi com os meus pecados obscuros, enquanto eu continuei fingindo que nada tinha acontecido, esse meu pecado, essa minha busca por prazer, que a princípio parecia que ia me trazer satisfação, na verdade era um peso sobre a minha vida, e eu estava sendo esmagado por esse peso do meu pecado, das minhas culpas, mas quando eu confessei, quando eu coloquei diante de Deus, eu senti o alívio da culpa. E essa mesma graça, esse mesmo perdão está sobre todos nós, porque a gente pode ter gente aqui hoje pesado, cansado pelos seus próprios pecados, esse mesmo perdão, esse mesmo alívio que Davi recebe na sua jornada, ele também está disposto a todos nós aqui, irmãos, hoje. A todos nós aqui que estamos hoje. A segunda marca dessa restauração é a restauração da comunhão e do relacionamento com Deus, porque Davi diz, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Olha como é extraordinário isso. Ele não diz, Senhor, devolve a minha salvação, porque eu pequei e deixei de ser teu filho. Ele diz, Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Porque os nossos pecados não nos tiram das mãos de Deus. O amor de Deus é maior do que as nossas transgressões. E por mais que a gente peque, por mais que a gente cometa erros, nós continuamos sendo filhos de Deus. A não ser que você vire as costas para Deus e rejeite o teu Deus. Aí é diferente. Mas enquanto você, nos seus altos e baixos, cair aos pés dele, buscando nele perdão, restauração, você continua sendo filho de Deus e filha de Deus, e Deus continua te amando. Deus é bom e ele te corrige, graças a Deus por isso, porque o bom pai corrige o seu filho. Mas você não deixa de ser filho de Deus. Mas há uma questão, o pecado tira de nós a alegria do relacionamento com Deus, é isso que Davi está dizendo. Porque há uma alegria que nós só encontramos na vida e no relacionamento com Deus. Há uma frase do John Piper, onde ele diz assim, o Salmo 51 não é apenas um pedido de perdão após o pecado, é o grito de alguém que perdeu a alegria da comunhão com Deus. E anseia desesperadamente por ela. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação que a gente tanto procura enquanto nós estamos aqui, a gente só encontra na profundidade do nosso relacionamento com o Senhor. Por isso Davi diz, restaura, Senhor. Restaura a minha alegria na tua presença. Restaura a minha comunhão com o Senhor, porque é disso que eu preciso para continuar vivendo. Terceiro e último. Esse perdão de Deus restaura nele um sentido missional para a vida. Porque ele diz, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Davi está dizendo assim, Senhor, o teu perdão sobre a minha vida. Toca o meu coração e minha vida com tanta profundidade. Que eu vou viver para dizer às pessoas o quanto o Senhor é amoroso, o quanto Deus é misericordioso, o quanto eu fui alcançado na tua presença, por graça, bondade e misericórdia. E eu queria concluir dizendo que esse pedido de Davi diante de Deus, ele é bom para quem olha daqui, não é verdade? Quando você olha do lado de cá, você fala assim, olha que lindo, Davi foi perdoado, Davi se humilhou, Davi pediu perdão. Mas assim, esse perdão que Davi busca em Deus é um absurdo, irmão. Um absurdo. Já pensou sobre isso? Porque e as pessoas que foram ofendidas pelos erros de Davi, já pensou? Davi é o rei de Israel, no contexto é uma nação teocrática, ou seja, Davi representa o próprio Deus diante da nação, e de repente Davi comete um erro absurdo disso, e o povo olha para o seu rei e fala assim, Senhor, como que um rei pode fazer isso? O seu pecado diante da sua família, porque depois daquilo nunca mais a família de Davi foi a mesma. Tudo desordenou. Como assim, simplesmente me perdoa, apaga as minhas transgressões, passa uma borracha na minha... Não é assim. E o pecado diante de Urias? Marido de Betseba. Eu vou dizer para você, se a gente chegar no céu e todo mundo estiver em cima de Davi e Urias estiver de longe, assim, eu vou falar com Urias. E eu vou falar para ele, se você quiser que eu seguro, para você dar uns tapas nele, eu seguro, porque não é justo, gente. Não é justo. Na verdade, não é justo. Ah, perdoou, está tudo lindo, ficou com a mulher do cara, teve filho. Ah, não é justo. Não é justo, isso não está certo. E mais, não é justo diante do próprio Deus. Né? Porque nós estamos falando de um Deus que é santo e é justo. Como que um Deus santo e justo pode atender o clamor de Davi, dizendo assim, apaga as minhas transgressões, passa uma borracha, Senhor, apaga, lava minha roupa, ou seja, apaga as consequências do meu pecado. Ah, pelo amor de Deus, ô Senhor. E ele sabe que o seu pecado é um problema diante de Deus, ele fala no verso 4, contra ti, só contra ti pequei e fiz aquilo que tu reprovas. Ou seja, todo pecado que nós cometemos, antes de tudo, é uma ofensa ao próprio Deus, que é santo e justo. E como esse sujeito agora vem para Deus e fala assim, Senhor, tem como apagar esse negócio? Não tem como. Não é justo. Não é justo. Mas há uma grande questão aqui, irmãos. Esse perdão a qual Davi clama, ele só foi possível por causa da cruz de Cristo. Davi, ele clama por um perdão que ele mesmo não conheceu. Mas que nós vimos quando o Filho de Deus foi cravado na cruz pelos nossos pecados e ele apagou as nossas transgressões. Ele apagou os nossos erros. Isso é graça de Deus. Isso é bondade de Deus. Colossenses 1, 14... Ele perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita. Ó, risco os meus pecados. Ele cancelou a escrita da dívida que era contrária a ele e removeu-a pregando na cruz. Ou seja, não há mais acusação. Pelo sangue do Cordeiro, todos os nossos pecados, todos os nossos erros foi apagado. E essa mesma restauração e perdão que Davi encontra na graça de Deus, ela está disponível a todos nós hoje aqui. Por isso eu te digo mais uma vez, eu não sei como está o teu coração. Talvez cansado, talvez marcado por alguns erros que você sabe que tem atrapalhado a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus. Mas eu sei que esse mesmo perdão, essa mesma graça, que trouxe restauração à vida de Davi, está disponível a todos que estão aqui hoje. Deus é a nossa restauração. Pelo sangue do Cordeiro, nós temos perdão. E a oportunidade de sair daqui hoje para viver uma nova vida que glorifique o nosso Redentor. Deixa eu colocar aqui algumas coisas para a gente refletir e pensar. Primeiro, há algo na sua vida que precisa ser confessado diante de Deus? Talvez o ponto que você não quer falar com Deus é justamente esse ponto que Deus quer tratar na sua vida. Existe algo que você precisa dizer, Senhor, eu sei que o que eu tenho feito tem te desagradado. Eu sei que esses meus pecados ferem a minha comunhão com o Senhor. E eu quero colocá-lo diante de ti, confiando nesse sangue que me lava de todo o pecado. E tem algo que você precisa colocar nessa manhã diante do Senhor? Dizendo, Senhor, perdoa, me ajuda. Mais do que isso, eu queria te perguntar, diante de Deus, você tem buscado simplesmente alívio ou você tem buscado transformação? Pense sobre isso. Será que, por vezes, a gente não viciou nesse negócio de falar, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa? Ou a gente tem que se colocar como diante de Davi, dizendo, Senhor, muda o meu coração, Senhor. Muda a minha natureza, Senhor. Existem forças dentro de mim que me arrastam para um sentido contrário da sua vontade, mas eu estou aqui pedindo, Senhor, faça um milagre na minha vida. Da mesma forma que o Senhor agiu no início de todas as coisas, criando a partir do nada, cria um coração novo dentro de mim. Sensível ao Senhor, sensível à tua vontade. que prioriza não os desejos de um coração caído, mas a vontade do Senhor. Portanto, faça esse milagre na minha vida, Senhor. Faça esse milagre na sua vida. Por último, esse amor, essa graça que te alcançou, tem te colocado em missão. Quantas pessoas podem ouvir de você: eu estou aqui porque Ele me amou. Não porque eu mereci. Não porque eu tenho uma vida moralmente melhor do que os outros. Não porque a minha história é mais bonita do que a tua. Mas eu estou aqui porque eu fui alcançado por graça, por misericórdia. Nós não somos diferentes de Davi, meus irmãos. Mas esse Deus que alcançou Davi com graça e misericórdia também nos alcançou. E Ele diz: agora vai. E fale às pessoas, aos cansados, aos oprimidos, que há descanso, que há perdão na presença daquele que tem transformado a tua vida. Que o Senhor nos faça missionários restaurados para a glória e para o louvor dEle, em nome de Jesus. Amém. Vamos de pé.
Glória a Deus. A gente vai cantar esse louvor. E esse louvor fala exatamente dessa passagem de Davi, quando Davi pede para que Deus crie nele um coração puro. Quando o pastor estava pregando ali, eu estava ali pensando, e a situação de Davi, quando ele não só ele pede, ele confessa o seu pecado, mas ele pede para Deus restauração. Restaura a mim, Senhor. A gente vai cantar esse louvor junto com vocês. E depois a gente vai orar, né? O pastor já falou aqui de restauração. Seja sincero com Deus. A gente vai cantar e depois a gente vai orar. Em nome de Jesus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, Senhor. Aleluia.
Levanto minha voz, não posso me calar, preciso.
Eu acho que o maior desafio que a gente encontra nas nossas vidas, o maior milagre de Deus nas nossas vidas, não está relacionado na cura das enfermidades. Aliás, a gente vai orar também nesse momento pelo Adriano. O Adriano sofreu um infarto essa noite. Está no hospital, está aqui. Vai orar pelos enfermos, orar. Mas eu creio que de tudo que Deus faz em nós e por nós, o maior milagre não está na multiplicação do pão, do recurso, na cura. O maior milagre está na transformação do coração. A coisa mais poderosa que Deus pode fazer é pegar um coração como o nosso, duro, de pedra, corrompido pelo pecado, com predisposições para as coisas ruins, e atuar nesse coração a ponto de transformá-lo, de nos tornar sensíveis a Deus, à presença de Deus, à vontade de Deus. E eu creio que esse é o maior clamor que a gente precisa fazer aqui. Senhor, transforma a minha natureza, o meu ser. A gente tem sempre falado aqui que o maior propósito de Deus não está relacionado à realização dos nossos sonhos, mas o maior propósito de Deus está relacionado à nossa transformação e nos fazer mais parecidos com o Filho dele. Eu queria orar com você. Eu tenho as minhas lutas, eu tenho os meus pecados não vencidos, você tem os seus também, que eu sei. Eu queria que você, com muita honestidade, assim como Davi, se expusesse diante do Senhor, não só buscando perdão, mas buscando transformação, dizendo: Senhor, eu preciso da tua atuação no íntimo do meu ser, não é do lado de fora, Senhor, é dentro de mim, Senhor, é dentro de mim. Vamos orar? Ô Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, assim como Davi, Senhor, cheio de pecados não vencidos, de questões a serem transformadas ainda nas nossas vidas, Senhor. E não existe ninguém que nos conhece aqui como o Senhor nos conhece, Senhor. Mas o extraordinário da nossa fé é saber que, apesar de que o Senhor sabe tudo ao nosso respeito, mesmo assim o Senhor decidiu nos amar, Senhor. Mesmo assim o Senhor decidiu cuidar da gente, Senhor. E nós, assim como Davi, Senhor, estamos diante de Ti nessa manhã, Senhor, precisando por vezes de restauração, de recomeços, de perdão, Senhor, de perdão, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que já nos perdoou dos nossos pecados, dê-nos um novo coração, Senhor, dê-nos a sensibilidade necessária para que a gente viva na Sua presença, Senhor, dê-nos o poder, Senhor, para que a gente viva processos verdadeiros de transformação na nossa jornada, para que o Seu Filho seja tudo em nós a cada dia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nos pontos fracos da nossa natureza, Senhor. Encharque os nossos corações de novo, Senhor, com a Sua presença, com a fonte da nossa alegria que está em Ti, Senhor. Nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, e pedimos que a mesma restauração que foi derramada sobre a vida de Davi se manifeste por Sua graça e por Sua misericórdia sobre cada um de nós essa manhã, Pai. Pelo santo e poderoso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Senhor dos céus e da terra. Senhor, a gente estende a nossa oração aos que estão enfermos. A gente lembra em especial nesse momento do nosso irmão Adriano. Passa por uma luta, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para ajudá-lo, restaurá-lo. A gente lembra do Magela, do seu processo de recuperação. A gente lembra, Senhor, de tantos outros nomes que nesse momento estão aqui no coração e na mente dos nossos irmãos, Senhor. Clamamos por misericórdia, graça e cura sobre a vida deles, pelo nome de Jesus, Senhor. Pelo nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações do Espírito estejam sobre nós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Boa semana. Em nome de Jesus.